Meio-dia 15, você está ouvindo o programa Resenha Geral pela 107,7. Olha, a Prefeitura de Vitória da Conquista, ela está, já deu início ontem ao levantamento de interesse para quem pretende pleitear uma vaga de permissionário no Serviço de Transporte Seletivo Complementar. Até amanhã, os proprietários de vans interessados podem se cadastrar. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui na Resenha Geral de hoje a coordenadora de transporte público, Valéria Schettini, para falar mais a respeito deste assunto. Valéria, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Bom, primeiro agradecer você por estar aqui conosco, né, atendendo o nosso convite para nós falarmos a respeito desse levantamento de interesse. O que na verdade está acontecendo agora?
Bom, essa visão do governo com relação à regulamentação do serviço de transporte seletivo complementar, isso envolve uma série de etapas. Uma primeira etapa foi a questão da lei, da elaboração de regulamento, que a gente, de uma maneira geral, já fez na elaboração de minutas e ver como é que vai funcionar esse processo. Não é uma coisa que já está consolidada, mas está realmente mais avançada. E a gente precisa entender aquilo que está acontecendo na cidade. Existe um tipo de trabalho que é diferente e eu preciso que as pessoas entendam esse momento. Porque, assim, existe um trabalho de fiscalização, que inclusive a fiscalização desse ano, a gente fez um levantamento da quantidade de autuações, já foi maior do que a do ano passado, no mesmo período. Então, assim, isso é uma coisa. E uma outra coisa é aquilo que nós, como setor de transporte, estamos fazendo. Porque para o setor de transporte, esse trabalho, esse serviço que opera aí, não é uma coisa regulamentar. Então, nós não operamos esse pessoal que está aí. Eles são um serviço ainda irregular e que é fiscalizado pelo Sintrans. Mas nós, da CEMOB, da parte... Não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Mas nós que somos da parte de transporte, a gente trabalha com segmentos de transporte de serviços que servem à comunidade de Conquista. Então, nessa configuração aí é que a gente entra do setor de transporte, com a parte de regulamentação, de elaboração, inclusive, do processo licitatório. Então, isso que está acontecendo aqui é algo que faz, é uma introdução da configuração que a gente está fazendo em relação ao processo licitatório, porque ajuda a gente em termos de estudos. A gente está tentando levantar quem é que está rodando na cidade, traçar o perfil dessas pessoas que estão fazendo esse serviço, que tipo de cursos eles já possuem ou não possuem, em que condição está o veículo. Isso aqui não faz parte em absolutamente de fiscalização e não é uma coisa de acesso da fiscalização, porque não é esse o interesse nesse momento. Uhum. O interesse aqui é de realmente montar, ter um estudo do que está acontecendo aí. E para isso a gente está fazendo um levantamento lá na Centre, começamos ontem, hoje à tarde, amanhã à tarde também. E no formulário lá deixou claro, o pessoal da SECOM divulgou isso no site, de que não é um formulário, não é algo que eles devem fazer de maneira obrigatória, mas quem tiver interesse de participar, seria interessante preencher todo esse formulário e trazer a documentação para a gente, porque nós vamos poder entrar em contato com essas pessoas no momento que toda a minuta de licitação estiver pronta ou todo o processo de elaboração estiver consolidado. Até para que possamos instruir essas pessoas. Como é que se dá uma participação de uma pessoa para entrar dentro de um serviço para a prefeitura, para prestar um serviço para a prefeitura? O que vai ser exigido na licitação? O que eles devem fazer para participar? Então, através desse levantamento, a gente vai poder ter o contato dessas pessoas, fazer contato com eles e colocar todo mundo em uma sala e instruir, olha, a pessoa que tem interesse de pleitear uma vaga para prestar o serviço, ela vai ter que atender tais exigências, o serviço vai funcionar de tal maneira, as linhas estão sendo desenhadas dessa forma, vão se configurar dessa forma. É uma forma de uma comunicação mais fluida, digamos assim, de dar uma transparência também maior. Inclusive, um formulário de levantamento tá na internet, então qualquer pessoa tem acesso, pode avaliar, pode olhar. Então, o interesse nosso é dar transparência e gerar uma aproximação daqueles que querem prestar esse serviço.
Até porque esse serviço de transporte seletivo complementar, ele vai estar sendo, até me corrija se eu estiver errado, ele vai estar sendo direcionado a aqueles itinerários que, digamos assim, não tem uma cobertura 100% do transporte coletivo hoje existente.
Pois é, existe uma muito medo e muitos temores. Hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião com o pessoal algumas das empresas de transporte coletivo, eles falando assim, como é que vai estar sendo desenhado isso? Inclusive a gente procurou chamá-los para a discussão, para que eles ajudassem a gente a pensar nisso também, porque a gente tem que pensar na coisa como um benefício para uma comunidade inteira, e não só como benefício de interesse de empresário, digamos assim. Mas assim, eu vi que essa discussão é meio complicada e fiquei até feliz por ter ido a outras cidades para conversar e para ver como é que aconteceu esse processo fora, porque realmente existe sempre uma resistência por parte das empresas de transporte coletivo. Mas o que acontece é que nós temos uma demanda muito grande e vários pedidos que vêm da Câmara de Vereadores, que vêm de comunidades locais com abaixo-assinados, pedindo para que os ônibus atendam até tal trecho assim, assim, para que os ônibus tenham uma maior frequência. Existem trechos aqui dentro de Conquista que são corredores mais complicados para ônibus, que trazem muito prejuízo aos elevadores de acessibilidade, né? Então, assim, existem muitas lacunas em termos da mobilidade dentro de Vitória da Conquista. E a gente vai procurar trabalhar dentro dessas lacunas. Inclusive, a gente está iniciando um estudo, além desse levantamento aqui, com o nosso pessoal dentro dessas linhas, que a gente vai ter que fazer isso, porque eu preciso saber o que esse pessoal está fazendo, onde é que eles estão se movimentando, até mesmo para deixar muito definido, é uma coisa que é clara, que ficou clara em relação ao texto que a gente elaborou da lei, que fala o seguinte: esse serviço de transporte seletivo complementar, ele tem um caráter realmente complementar, de complementariedade. Uhum. Ele não vai entrar nos corredores principais, que já foram licitados com as empresas, então estão sendo atendidos.
Esse serviço vai ter um corredor exclusivo para eles?
Não é que tenha um corredor exclusivo, mas são itinerários que realmente
diferenciados,
que tragam uma complementariedade. Uhum. Significa que eles não possam, de maneira nenhuma, entrar dentro de alguns trechos, não. Isso
e
não
fazer
significa.
Uma concorrência com...
Não vai ser em termos de concorrência, mas de uhum. complementariedade. Uhum. Então, assim, existem lugares que se cruzam, se entrecruzam na cidade, que a gente não vai falar, não, o seletivo complementar nunca vai poder passar assim. Pode sim. Só que, assim, vai ter um bom senso. E não só um bom senso, mas critérios, sobretudo, muito definidos uhum. com relação à possibilidade de eles circularem ou não naqueles lugares, porque o que não vai acontecer é uma concorrência. O que está acontecendo aí agora a gente entende, porque o pessoal que está operando de maneira irregular, eles entram nos corredores principais e querem concorrer mesmo com as empresas do transporte coletivo. E o que a gente quer fazer é cortar completamente isso, mas atender sim a pleitos e demandas da mobilidade do município de Conquista, sobretudo nessa área urbana, né?
Até porque essa briga, digamos assim, não vai ser saudável para ninguém, né?
Não.
Então quem tem que ganhar é a população.
Exatamente.
Valéria, até agora, me parece que esse levantamento vai até amanhã, né?
Exato.
Até agora, o que você tem sentido aí? Qual o termômetro dessa...
Eu vou lhe falar o termômetro. O que eu percebo é medo. E eu gostaria, foi bom até eu poder estar aqui hoje para esclarecer isso, porque o que eu estou percebendo é medo. E esse medo reflete, assim, que existem pessoas que estão operando aí, que eles têm uma consciência muito grande de que eles estão operando de uma maneira irregular. Uhum. E eu acho que muitos motoristas não têm o documento do carro no seu nome. Só que, assim, a gente não está avaliando nada disso nesse momento. A gente quer saber que tipo de carro é, idade de carro que está rodando, qual tipo de itinerário que eles estão fazendo, até porque esses itinerários que eles mesmos começaram a desenhar, alguns deles podem servir a nós como forma de elaboração das linhas que vão se configurar. Porque dentro do formulário tem a questão de colocar nome, alguns dados e tal, e tem também a questão do percurso, né, e qual a quilometragem que eles rodam nesses itinerários. Então a gente quer entender isso, porque talvez eles já estejam fazendo algo, um ou outro, digamos, ao menos, que opere nesse caráter de complementariedade. Porque existe uma demanda, é tanto que eles estão tendo passageiro. Então, a gente tem que ver como é que está acontecendo isso. Então, eu queria deixar muito claro, não se trata de um tipo de levantamento para nenhuma fiscalização. É um levantamento para que é como um estudo. Esse levantamento é para compor um estudo para que a gente possa configurar melhor a questão que vai acontecer da regulamentação do seletivo complementar na cidade.
Muito bem. Esse levantamento é exigido a documentação do carro?
A gente pede cópia de uhum. CNH, de CRLV e CPF e tal, mas é porque a gente precisa saber quem é que está rodando. Uhum. Mas assim, não é para em termos de fiscalização, não. É realmente para um levantamento de estudo. É bom deixar isso muito claro, porque ontem teve algumas pessoas compareceram e tal, apesar da divulgação que a SECOM fez, mas eu percebi que está um medo absurdo, porque pelo tanto de carro que a gente tem visto rodando por aí, e o volume, o movimento que a gente teve ontem, eu percebi que esse medo está bem latente.
Muito bem. Então, até como você falou aí, né, a forma que eles estão trabalhando, vai que tem alguma coisa que possa ser, né, absorvida pela administração municipal e aperfeiçoada dentro do planejamento, dos planos, né, do projeto que a prefeitura tem para a implantação desse serviço aqui em Vitória da Conquista. E é um serviço que a população também espera, né, que seja regularizado o mais rápido possível, né?
Eu vou falar como parte da administração, eu já não estou esperando, eu estou sonhando e estou muito dentro disso, envolvida, que tem hora que eu vou dormir pensando nessa questão. Porque assim, a gente precisa trazer segurança para essa população. Quem está rodando aí agora não são carros vistoriados, a gente não sabe a condição, não sabe se estão usando cinto de segurança. Existe a obrigatoriedade de eles terem tacógrafo, eu não sei como é que estão operando. Então, assim, com as linhas pensadas, a gente vai estar linkando os serviços de transporte dentro da cidade, possibilitando uma velocidade maior, uma movimentação, uma mobilidade maior daquele usuário. Uhum. Então, assim, o que a gente quer fazer é realmente organizar isso para servir e trazer segurança à população.
Bom, diante desse levantamento, claro que a administração municipal ela já tem assim, uma ideia de quando mais ou menos essa implantação estará tendo início, Valéria?
Eu não vou, eu tenho, eu
datas
tenho.
Não,
eu,
né?
Mas... eu tenho. Porque eu tenho, para mim é para ontem, sabe? Uhum. Mas as coisas precisam ser planejadas, programadas.
Né?
Assim, até porque a gente não pode errar em termos de conceito. A gente pode até se equivocar em termos de uma linha que a gente acha que poderia funcionar e que não vai funcionar. Então, quando as coisas estiverem acontecendo, a gente vai ter que mexer muito nisso, para até que opere da maneira, digamos, esperada ou necessária. Uhum. Mas, assim, eu não quero falar de datas, porque datas geram expectativas, as expectativas geram cobranças, e cobranças geram pressões. Então, vamos caminhar. Então, vamos falar que a gente está trabalhando em cima disso de uma maneira responsável, que a gente está procurando fazer.
Uma preocupação da população, já para a gente liberar você, porque essa questão já é cheia, principalmente em relação ao transporte. Uma preocupação da população é com relação à gratuidade de alguns benefícios que a população tem, por exemplo, o idoso, a meia passagem. Tudo isso, evidentemente, faz parte, está dentro do projeto, para quando for implantado também, a população tem direito a isso.
Exatamente. Todos esses direitos eles vão ser resguardados. Logo, no princípio, não sei se a gente vai conseguir trazer para cá vans que tenham acessibilidade, digamos assim. É um sonho mesmo, é um desejo. Eu, inclusive, venho pesquisando o valor disso, qual seria o valor desses veículos e tal. Porque uma coisa que as pessoas também podem não estar entendendo é que, além desses direitos, eles vão ser resguardados, desses direitos serem resguardados, quando nós licitarmos esse serviço, a pessoa que entrar como permissionário para o sistema, ele vai ter um prazo para apresentar o veículo. Porque a pessoa não tem que comprar um veículo agora tentando pleitear uma vaga. Então, assim, ele pleiteia a vaga e, a partir disso, existem linhas de crédito, de bancos e tudo mais que, considerando que a pessoa tem um contrato com a prefeitura, essas pessoas vão ter facilidades para financiamento de veículos e tudo. Então, assim, o nosso interesse é que entrem veículos novos mesmo no sistema, para operar de uma maneira para servir a população e garantindo todos os direitos que já são garantidos também dentro do coletivo.
Muito bem. Valéria, eu quero agradecer pela sua participação. Caso você tenha algo mais a falar a respeito, fica à vontade.
Né? Eu só tenho a dizer, por favor, compareçam, vocês vão cooperar conosco para regularmos o mais rápido possível esse sistema, para que quem tem interesse realmente de participar de uma maneira responsável desse serviço que é prestado à população, para que a gente possa concorrer isso de uma maneira mais célere. Mas assim, sobretudo garantir que não se trata de um serviço nesse momento de levantamento para fiscalização, mas um tempo de estudo para subsidiar a elaboração do serviço.
Só pergunta, quem não comparecer agora para poder fazer e participar desse levantamento, corre o risco de ficar de fora, não?
Não corre o risco de ficar de fora, porque, na verdade, quem tiver no processo licitatório habilitado, digamos assim, para concorrer, vai concorrer livremente. Uhum. O que facilita agora é que as pessoas têm uma ignorância muito grande em relação à lei de licitação, né? E facilita agora também cooperando no sentido de que a gente vai poder, dentro de um prazo, poder fazer o levantamento de todas aquelas pessoas que fizeram e traçar certos estatísticas, assim, digamos, certos entendimentos do que está acontecendo e configuradas naquilo que precisa ser. Então, assim, é uma cooperação. Se aquelas pessoas que estão aí, de fato, se importam e falam assim, não, a gente quer participar, queremos servir a comunidade, então é hora da gente começar a se ligar para servir essa comunidade. Mas, assim, inclusive, a gente está lá esses 3 dias, de uma maneira mais pontual, especificamente para isso, mas, assim, a gente vai poder ter até sexta-feira da outra semana, que é o prazo máximo, porque depois eu preciso realmente estar com essa papelada toda na mão para fazer o levantamento direito, para o pessoal ir lá, pegar os formulários, preencher e entregar. Mas assim, esses 3 dias a gente vai estar esclarecendo, vai estar lá especificamente para servir a isso. Senão eles vão ter mais tempo para ter que demorar, esperar atendimento, porque a gente tem uma restrição de pessoal muito grande, assim, nosso número de pessoal que serve lá é muito limitado. Então, agora a gente está desprendendo esse tempo especificamente para isso.
Muito bem, Valéria, mais uma vez muito obrigado. Agradecer também a presença da jornalista Liliane Lourenço, que está aqui acompanhando a coordenadora.